Olá, você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Aqui quem fala é o Rogério Ramos e estamos de volta a esse seu companheiro de estrada nessa jornada educacional. Esse é o programa número 8 desse podcast. Saiba que a sua audiência é muito importante para esse projeto. Por isso, muito obrigado por sua presença aqui.
A matemática é considerada a grande vilã da educação. A maioria dos brasileiros afirma que não usa o que aprendeu na escola nas tarefas do dia a dia.
A matemática tem sido o ponto fraco nas salas de aula do Brasil. Historicamente, alunos brasileiros apresentam pior desempenho em matemática no PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes.
A respeito desse assunto e também de temas mais animadores a respeito da matemática, tive uma conversa com o professor Dimitri Ali Mahmoud. Graduado e mestre em matemática, ele é professor do quadro docente do Instituto Federal do Amapá desde 2015, onde é atualmente representante do Núcleo de Tecnologia Assistiva e a ênfase de suas pesquisas é em robótica educacional. Ao final desse programa, interaja com a gente no Twitter ou no Instagram. É só digitar EPTcast e pronto! Comece a dizer para todo mundo que a educação profissional e tecnológica agora tem espaço na podosfera. Apresente esse podcast para seus amigos que não conhecem a mídia ainda. Estamos no iTunes e também no Spotify. Agora, vamos começar! Essa foi uma conversa bastante informal, sem a menor pretensão de trazer verdades a respeito da matemática, do seu ensino ou até mesmo do seu processo de aprendizagem. Por isso, para iniciar o papo, comecei logo com duas perguntas. A primeira é retórica. A matemática está mesmo em todas as outras disciplinas? E a segunda, um pouco mais provocativa. Onde é que ser bom em matemática ajuda em alguma coisa?
Isso mesmo, a matemática está no meio de todas as outras áreas. Então, se a pessoa ela tem um desenvolvimento inicial com a matemática, um desenvolvimento lógico com a matemática, ela sem dúvida terá uma habilidade diferenciada, melhorada em qualquer outra área. Então, é essencial em muitas áreas do conhecimento hoje, né, tais como a própria engenharia, a medicina, né, a física, a química, a biologia e ciências sociais. Então, a matemática, ela está em tudo. Então, não tem para onde fugir, senão a gente não ia ter tecnologia, não estaríamos gravando agora se não houvesse a matemática.
Não estaríamos gravando agora se não houvesse a matemática. Isso me fez lembrar do livro 50 Ideias Matemáticas que você precisa conhecer. Um livro bem objetivo que traz dentro desses 50 assuntos matemáticos, o entendimento de que, independentemente do modo que você queira encarar a matemática, se ela é uma invenção, uma descoberta, ou até mesmo se ela se manifesta como uma linguagem ou não, esta é uma área de conhecimento fundamental em nossas atividades diárias. Se essa área do conhecimento é tão importante, está tão conectada às nossas práticas cotidianas, colocando aqui a frase que vem se popularizando ao longo dos anos, a matemática está em tudo, por que escutar isso é algo tão normal?
O desempenho escolar ruim das crianças e jovens reflete nos adultos. A maioria dos trabalhadores brasileiros não tem capacidade de fazer contas.
Então, são diversos fatores hoje que podem influenciar uma pessoa a chegar até o ensino médio, até o ensino superior, gostando dessa área e não gostando também. Pelo que eu tenho analisado, eu tenho feito bastante pesquisa e desenvolvido alguns artigos, a gente chega à conclusão que existe uma deficiência na base do ensino fundamental 1 e 2.
Galera, eu eu não gosto de matemática.
Então a questão é, dentro de um conjunto de fatores, é claro, por que existe essa deficiência?
No meu ponto de vista, existem profissionais que não gostam dessa área, lá no Ensino Fundamental 1, onde estão ensinando. Como é que eu vou ensinar algo que eu não gosto? Então isso aí faz com que o próprio aluno não tenha uma facilidade na aprendizagem lá, e aí se decorre é uma bola de neve, trazendo esse defeito para o Ensino Fundamental 2 e posteriormente para o Ensino Médio Superior. Então a gente tem assim, por que você não gosta de matemática? Os alunos respondem, ah, eu tive um péssimo professor, eu nunca aprendi nada. Então, do meu ponto de vista, como exemplo, o xadrez. Hoje eu conheço o xadrez, mas não consigo ensinar xadrez. Por quê? Porque eu não tenho habilidade. Eu nunca consegui ganhar os jogos de xadrez. Por isso, dentro de mim, eu comecei a não gostar de jogar xadrez. Mas não porque eu não tenha conhecimento de cada estratégia, mas sim porque eu nunca consegui ganhar alguém no xadrez. Então, dentro do ser humano, quando você passa a não conseguir conquistar alguns lugares, então você passa a não gostar de fazer aquilo. Assim é a matemática. O aluno passa a não aprender direito lá na base, uma multiplicação, uma soma, uma divisão, e com isso ele fica um rancor dentro dele. Ele vem trazendo isso para os demais anos da matemática.
Em meio a essa resposta, me lembrei que em minha época de ensino primário, certa vez em uma atividade de física, o professor pediu para que os alunos chegassem a um determinado resultado. A coisa era bem simples, tínhamos ali a representação de um avião, o início de uma escala de velocidade, e a questão era saber em que momento o objeto alcançaria determinado ponto. Eu não sabia a fórmula, a verdade era essa, mas cheguei ao resultado esperado. Fracionando tudo o que tinha para fracionar, a coisa ficou muito clara para mim. Pois bem, o professor não aceitou minha resposta, pois não respeitei o modelo proposto. Essa foi uma pergunta / desabafo que eu fiz nessa conversa e perguntei: professor, em sua sala de aula eu teria o mesmo destino?
Então isso vai de professor para professor. Já houve casos em minha prova do aluno dar só a resposta final. O que eu fiz? Dei um zero inicialmente. No dia que eu fui entregar a prova, eu chamei esse aluno e eu perguntei: você sabe explicar o que você fez nesse trajeto? Sei, professor. Ele me explicou. Na mesma hora, retornei a nota dele e dei a pontuação daquela questão. Então, assim, o aluno tem que saber como expressar. Você expressou. Então, no meu caso, eu daria o seu ponto com certeza. Porque você soube expressar de qualquer forma, chegou ao resultado. Então, não existe um caminho fechado, mas existe uma época dos profissionais de matemática que era aquele caminho que ele queria que tinha que ser respeitado.
Pois é, nesse momento eu me senti um veterano de guerra sendo condecorado anos depois. Demorou, mas essa medalha eu recebi. E voltando ao livro que falei agora há pouco, o autor lá pela metade diz o seguinte: uma das características da matemática é que algumas poucas suposições podem gerar teorias amplas. É claro que na época não tinha o entendimento necessário para saber que o problema do enunciado estava no enunciante.
Não é verdade, porque quando você consegue expressar a matemática com um carinho diferenciado, o aluno passa a gostar da matemática também. Que aí, muitas vezes, isso que não ocorre. O professor chega em sala de aula, joga aquela aula expositiva no quadro e ocorre que aquele teu trabalho ele vai por água abaixo, porque você não consegue passar para o aluno realmente que você queria ensinar da matemática.
Então, professor, no resumo da história, quando o professor é bom, não tem matéria ruim, é isso?
Quando o profissional ele chega com uma outra visão, chega bem disposto a dar uma boa aula, e ele consegue conquistar o aluno nesse sentido, o aluno, às vezes, que já vem com um déficit de atenção nessa área da matemática, ele passa a gostar da matemática, e assim entender melhor e fazer os melhores cálculos possíveis. Então, quando a gente tem essa diferença na educação profissional, a gente acaba fazendo algo mais voltado à matemática real. O aluno pode praticar essa matemática, não só no quadro, mas a gente pode colocar ele para praticar no nosso dia a dia.
Fugiu da provocação, mas deu uma ótima resposta. E como não poderia deixar de ser, demos uma trafegada na questão da internet. É inegável o potencial e também a facilitação dessa ferramenta dentro do campo da educação.
Eu costumo tirar dúvidas de matemática pela internet assistindo videoaulas, no YouTube, acessando sites que têm as respostas com a explicação de alguns problemas.
Porque sempre quando eu encaro um desafio que eu não consigo descobrir o que preciso, eu vou e uso a internet como se fosse uma espécie de livro.
Eu acho que é bem mais contraído do que você sentar numa biblioteca, pegar um livro, aquela coisa maçante. Eu acho que a internet traz isso.
Tem plataformas digitais, sites de dúvidas ou fóruns que você coloca a questão e geralmente eles colocam a resolução comentada. Então, quando você não tem o acesso a um professor particular ou alguém que consiga tirar essa dúvida, a internet ela é um meio mais facilitado, porque você não precisa se locomover ou sair da sua casa para você chegar a esse conhecimento.
Mas ela só tem lado positivo ou pode prejudicar também?
Hoje nós temos a internet como um grande ajudador na educação. Assim como pode também acabar prejudicando, como você falou, se caso a gente não estudar a fundo. Então, uma coisa é o professor explicar em sala de aula o assunto, outra coisa é você pegar um livro para estudar, que você poderia debater com o professor muita coisa que ele não chegou a falar em sala de aula. Então, a internet é a mesma coisa. Então, nós temos vídeos na internet que ensinam todo o passo a passo daquele trajeto, daquela educação, e assim como os vídeos que são rápidos, né, momentâneos, mas que não dão realmente profundidade naquele assunto. Ora ou outra, a gente precisa do nosso teorema de Pitágoras. Ora ou outra, a gente precisa de todas as figuras planas que esse aluno aprende. A gente precisa daqueles produtos notáveis, para que ele saiba que nunca... Para que eu aprendi produtos notáveis na sétima série? E para que serve aquela fórmula? Aquela fórmula, como vai ajudar ele? Em algum tipo de cálculo, seja um cálculo da parte de energia, é um cálculo na parte de área, e vai entender que aquela fórmula é necessária para ele e nunca mais vai esquecer aquela fórmula. Então, às vezes, a pessoa ela quer só aquele resultado, ela quer saber aquela solução, ponto. Mas se ela quer saber aquela solução e quer criar uma outra solução, ela vai ter que estudar um pouco mais a fundo.
Lá para o final dessa conversa, e ainda com o assunto internet em mente, perguntei se dentro das soluções prontas, facilmente encontradas em ambientes digitais, como é que ele encara isso?
A gente sabe que hoje a educação ela tem que ser atrativa. Então, uma coisa é quando a gente passa um trabalho para o aluno, é para ele exercitar. Então, você tem que muito conscientizar o aluno. Não adianta ele só pegar esse software que já existe. Por quê? Porque você está aprofundando. Então, eu coloco ele para usar esse software para auxiliá-lo, para ver se o que ele fez, a linha que ele fez na casa dele, estava certa.
Bem, e foi mais ou menos por aí que a nossa conversa terminou. Melhor dizendo, foi por aí que essa parte da conversa terminou. Esse papo ainda continuou, só que com uma nova roupagem, que em um próximo programa, com certeza, irá aparecer. Essa foi apenas uma iniciação a respeito do assunto, e por isso, é claro, podemos voltar a falar desse tema em nossos outros programas. Contribua para o debate. Faça suas considerações a respeito do tema no Twitter ou no Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E caso seja essa sua primeira vez com a gente, aceite esse convite. Ouça os demais programas. Peço também a você que nos ouve, compartilhe esse podcast com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Encontrar nossos programas é bem simples. Estamos em todas as plataformas de podcasts, no iTunes, no Spotify e também no site epdcast.com.br. Um forte abraço e boa caminhada! EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica.